Irmãos, vamos a 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 18, continuando a exposição que estamos fazendo desta carta. Na última pregação, eu comentei que no versículo 3, já do capítulo 3, Paulo, ao falar da carta de Cristo, disse que não era escrita com tinta, mas com o Espírito Santo, e que não era em pedra, em vez de dizer que não era em papiro ou pergaminho, não era em pedra. Aí eu até comentei, mas por que Paulo falou em pedra? Ninguém escreve em pedra, carta nenhuma. Então é porque, obviamente, ele estava aqui pensando nas tábuas dos 10 mandamentos que Deus havia entregue a Moisés, e que esse sim escreveu com o próprio dedo em tábuas de pedra. E ficou na mente de Paulo esta ideia de desenvolver este assunto de velha aliança, da lei escrita pelo próprio dedo de Deus, entregue a Moisés para entregar ao povo. E eu comentei que ele iria desenvolver bem mais esse assunto à frente. É exatamente o que ele faz, então, a partir do versículo 6. No versículo 6, ele fala aqui que a suficiência dele vem de Cristo. Aliás, vem de Deus. E ele diz, então, que foi exatamente de Deus que recebeu um ministério bem específico e que era uma espécie de uma novidade comparado com o ministério de Moisés. Pronto, agora ele entra fundo nessa questão dos dois ministérios. Não é bem o ministério de Moisés e o dele. Ele começa falando assim, mas termina sendo o ministério da velha aliança, claro, e o ministério da nova aliança. E ele faz muitas comparações, muitos contrastes entre uma e outra. Vamos ler. 2 Coríntios 3, de 6 em diante. No final do 5 ele diz, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aí o 6, para entender o contexto, o qual quem? Deus. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é removido ou retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para entender um pouco, explicar o que está aqui escrito, não com palavras fáceis, não com figuras fáceis, não com explicações fáceis, mas podemos entender o suficiente para ganharmos muito com o ensino destas verdades aqui e que possamos traduzir isto em prática cristã. Ser com cada crente que é aqui, com a edificação de cada um em Cristo e com os que, porventura, vão ouvir esta pregação e não têm ainda a salvação em Cristo, não têm esta glória na própria vida proveniente de uma nova aliança no sangue de Cristo. Salva pessoas através desta pregação. É o que nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de qualquer coisa, irmãos, reconheço que essa é uma pregação um pouco densa, é um texto difícil e aparentemente é muito pouco prático, muito ensino, muita teologia de velha aliança com nova aliança, Moisés, véu, e comparando véu no tempo de Moisés e agora, e pode dar uma ideia de muita teoria e pouca prática. Eu vou tentar colocar algumas lições práticas ao longo da pregação, mas mesmo que eu não colocasse nenhuma, deixe-me dizer só uma sugestão para que você viva melhor o que está aqui escrito. É o seguinte, vamos falar muito aqui de velha aliança e de nova aliança. Não entenda isto como uma aula do pastor, que por acaso está no púlpito, podia ser até numa classe da escola dominical, ou até mesmo numa classe fechada lá num seminário teológico. Velha aliança, com algumas características, a nova aliança aqui, você aprende aquilo, e com uma cultura bíblica, você fica melhor na doutrina, melhor na teologia, e pronto. Não, ótimo que você fique melhor na teologia, na doutrina, tudo bem. Mas olhe, cada vez que você ouvir sobre nova aliança, aliança do Espírito, aliança de justiça, se você é crente, pense assim: eu entrei nesta aliança, esta aliança tem tudo a ver comigo. Se a minha vida não fosse agora vivida dentro de um contexto que eu estou na nova aliança, seria completamente diferente. Então, afeta de uma maneira ultra, super, hiper prática, o fato de você estar na nova aliança. Então, eu espero que quando eu falar da nova aliança, eu não esteja falando de algo distante de você, apenas como um elemento para você compreender um pouco mais o que a Bíblia ensina sobre essa tal dessa nova aliança. Eu espero estar falando de algo em que você entrou, de algo que tem tudo a ver com você, que a sua vida foi completamente afetada por esta nova aliança. Você foi chamado por Deus para fazer parte deste acordo espetacular que é esta nova aliança que Ele fez, Deus, com seus eleitos, através do custo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, não procure se exercitar nisto, e entender que eu estou falando de uma coisa que lhe toca a alma fortemente, como se eu falar de alguma coisa que você valoriza nesta vida, você fica com os ouvidos abertos, e não só os ouvidos, mas o coração vibra de alegria ou se entristece quando se fala uma coisa que você valoriza demais. Então eu espero logo no início tentar mexer com você, no sentido de que a nova aliança, não, se você é crente, a nova aliança não deve ser uma coisa longínqua, externa a você, é meio vaga, apenas um elemento de uma aula de teologia. Não é, é a sua própria vida, esta nova aliança. Então, o primeiro contraste que Paulo faz aqui é versículo 6, quando ele fala da nova aliança, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele não fala aqui a expressão velha aliança, é implícita, mas só dizer, falar da nova, é claro que há uma velha. A velha aliança, ou antiga aliança, ou antigo testamento, como se fala, é a lei de Moisés, que também é outra expressão que significa, o que quer dizer a mesma coisa. com todo o seu sistema sacrificial de animais, cujo sangue apontava para o sangue do Senhor Jesus Cristo, a adoração no templo, e antes do templo, no tabernáculo, ou naquele tabernáculo que Deus mandou Moisés erigir no deserto, e depois em algumas cidades, antes de ser o templo definitivo feito em Jerusalém. As festas, muitas festas religiosas que Deus prescreveu naquela lei, comemorações, rituais, tudo apontando para o Senhor Jesus Cristo. Tudo, até os materiais, as cores dos materiais usados, tudo. Essa é a velha aliança, ou a lei de Moisés. A nova aliança, feita por Deus com base no próprio sangue do Senhor Jesus Cristo e tudo que acompanhava o ministério de Cristo, com o consequente cancelamento das coisas provisórias. Paulo fala nisso. Aqui, o livro de Hebreus fala abundantemente nesse aspecto provisório da lei de Moisés, que foi suprimido, deixou de ter sentido. Mais um contraste, quando ele diz aqui, não da letra, ou seja, não a aliança da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei que Deus deu para o povo seguir tinha o propósito básico de demonstrar que era impossível de ser cumprida, porque ela exigia um comportamento absolutamente perfeito do judeu ou de qualquer um, especialmente do judeu na época, mas para qualquer ser humano. O que era de se esperar, e lógico e óbvio, porque tratava-se de criaturas se comportarem diante de um Deus infinitamente santo. Então, para esse Deus aceitar a adoração, aceitar ter comunhão, relacionamento com uma pessoa, esta pessoa teria que ter um comportamento santo também, puro, porque Deus não convive com pecado. Então a lei veio para mostrar aos homens o tanto que eles são pecadores. Paulo explica isso em Romanos também. O tanto que eles são pecadores. Está aqui, ó. Vocês querem chegar a mim pelos próprios meios? Vocês querem fazer algo de vocês próprios para chegarem até mim? Para escaparem da condenação onde vocês já estão condenados? Vocês querem minha comunhão? Querem minha presença? Então vocês vão proceder assim, 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 assim. Esse foi o propósito da lei. Aí o homem olhava e disse: Senhor, não dá. Não dá. Eu não sigo esta lei aqui uma hora da minha vida. E não dá. Pois é exatamente isto que Deus queria. Em primeiro lugar, era mostrar que uma vez cumprindo, que para ter comunhão com Deus, tinha que cumprir isto aqui. Então Deus escreveu nas pedras, e Moisés o restante de toda aquela lei, está aqui. Então a pessoa ter conhecimento daquilo, ler, e saber como era, isso não trazia vida por si mesmo. Ao contrário, a pessoa ficava cada vez mais convencida de quanto estava longe de Deus, de quanto estava sem condições. Então mata nesse sentido, é praticamente legitimar o estado de morte que a pessoa já estava desde que nasceu. Não traz vida nenhuma, é uma coisa fria. Façam isto. O Espírito vivifica. Para alguém satisfazer as exigências da nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo tinha que passar por uma transformação interna. Passar da morte para a vida. Um trabalho vivificador realizado pelo Espírito no coração da pessoa. O Espírito vivifica. É importante notar que no tempo do Velho Testamento havia salvação, claro. Esta salvação não era porque alguém cumpria a lei. Nunca foi. Mas é porque Deus dava vida através da fé. Então, o fato de dizer que a letra mata, e que é a velha aliança, e que a velha aliança, tudo isso que ele diz aqui, vamos comentar mais algumas coisas, não quer dizer assim. No tempo do Velho Testamento era só morte espiritual, ninguém era salvo. Era a lei de Moisés, todo mundo estava perdido, acabou-se. E mesmo os que faziam sacrifício, faziam de uma maneira externa, por obrigação ritual, e não estavam com o coração em Deus, morto nos seus delitos e pecados, e lá ficaram. No tempo do Novo Testamento, o Espírito vivifica, então quando Cristo é pregado, o Espírito Santo trabalha na vida de todo mundo, todos se convertem e ninguém é mais perdido, não há mais morte nenhuma no tempo do Velho Testamento, morte espiritual, todo mundo se transforma em nova criatura. Não, não. E Calvino explica isso muito bem, é interessante, estive lendo. Mais ou menos, o negócio da lei, o assunto principal da lei, o que Deus mais queria no tempo do Velho Testamento, era mostrar ao mundo a condição terrível que ele se encontrava. Mas Deus salvava também, havia vida. Não pela lei, mas porque Deus trabalhava internamente nos corações. O justo viverá por quê? Por fé. Velho Testamento, Abacuque. O negócio do Evangelho, o que Deus quer com o Evangelho, é salvar pessoas. Ele propõe salvação, ele propõe transformação, propõe vida. O Evangelho se aproveita do velho e diz: estão vendo como vocês estão completamente afastados de Deus pela lei de Moisés? Pois eu lhes proponho vida. Então, o negócio do Evangelho, o assunto principal pelo qual Deus manda pregar o Evangelho, e por trás do Evangelho, obviamente, está a salvação que Cristo ofereceu na cruz, é vida. O alvo, o objetivo que está no coração de Deus, ao pregar o Evangelho, é oferecer vida, vida. Não quer dizer que todos vão se converter, aliás, a ideia é minoria, numericamente falando. Mas em termos qualitativos, em termos de propósito principal de Deus com o Evangelho, é de salvar pessoas. Claro que muitos vão ouvir o Evangelho como letra ainda, vão ouvir, lê, e igual um judeu lá via como letra o Velho Testamento, e vai continuar morto do mesmo jeito. Mas o que ele quer dizer aqui não é de resultados numéricos do que aconteceu lá, aconteceu aqui, mas é o que está na mente de Deus, gente. Com o Velho Testamento, o propósito de Deus era este, naquela fase de existência da raça humana, em que ele escolheu os judeus e através deles deu a lei, para mostrar quem é o ser humano diante de Deus, e que não tem jeito para chegar até Deus. E muitas coisas esquisitíssimas, em termos de mandamentos, em termos das festas, das ordenanças, que ninguém entendia muita coisa. Quando veio Cristo, como que se abre tudo isso? Puxa vida, estava apontando para alguém que iria cumprir a lei de uma maneira rigorosa, totalmente santo diante de Deus, e teria direito de dizer: eu pago os pecados, eu pago as dívidas daqueles que, de acordo com a lei, ou seja, todos falharam, mas aqueles que creem em mim, creem no meu ministério, creem na minha morte, creem no poder do meu sangue, eu dou a vida eterna a eles, eu pago o preço. Então, essa nova aliança veio para numa fase em que Deus disse: agora está completa a minha atividade em termos de salvação com relação ao homem. O Velho Testamento foi só uma fase, a primeira fase, uma fase mais infantil, uma fase dos primeiros degraus do que ele queria com os homens. E muita coisa ali perdeu sentido. Por quê? Ah, porque ficou muito defasado no tempo. Não, 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 não. Porque se cumpriram as coisas, se cumpriram na pessoa, no ministério, na obra do Senhor Jesus Cristo. Se estão cumpridas as coisas, já veio o principal, para que olhar para o que era sombra? Então, essa explicação é importante para vocês irem entendendo. Versículos 7 a 13, outro contraste ele faz aqui, quando ele diz ministério da morte. No versículo 7, ele chama ministério da morte, que já expliquei. Ministério do Espírito, já expliquei também. E o argumento dele é o seguinte, do versículo 7 ao 13, não vou ler mais cada versículo. Mesmo sendo um ministério de morte, um ministério de condenação, como é chamado no versículo 9 também, porque se o ministério da condenação, vê que as palavras que ele tem com relação à velha aliança são fortes, ele chama ministério de morte, ministério de condenação, letra, que a letra mata, ele é forte nas palavras dele. Pois bem, esse ministério aqui, provisório, trazia morte, ou confirmava a morte, confirmava a condenação de todo mundo, ele teve a sua glória. Esse ministério teve a sua glória. Foi da mente de Deus aquilo, foi da concepção de Deus. Cuidado com como você vai achar, com o que você vai pensar da nova aliança, joga tudo aquilo fora, tudo aquilo é muito estranho, ainda bem que aquele negócio acabou, coisa esquisita, momento, teve a sua glória, e uma maneira que Deus encontrou de mostrar aos homens infantis, como nós somos, foi uma forma muito simplória, de mostrar que aquele ministério, envolvendo encontros com Moisés no monte, a entrega das pedras com as leis, Moisés quebra as pedras, as primeiras, volta para o monte, Moisés fez várias vezes no monte descer, às vezes só, às vezes acompanhado com anciãos e tal. Então, Deus queria que os judeus ali, inclusive estavam apavorados com os trovões, os relâmpagos, o fogo, o sonido, o barulho, foi algo pesadíssimo que ficou na mente daquelas pessoas, eles apavoravam, mas Deus quis algo mais, com relação à glória de tudo aquilo, e algo muito fino, muito especial, além dos trovões e dos relâmpagos, e do fogo, e do barulho, e do tremor, bem diferente, a face de Moisés brilhava, quando Moisés vinha do monte, depois de falar com Deus. Uma forma que Deus usou, pequenina, simplória, como eu disse, para mostrar a nós, pequeninos e simplórios na nossa mente, na nossa compreensão, que aquilo que estava acontecendo lá, e que essas indas e vindas deste líder chamado Moisés, era algo muito especial, tinha a sua glória. Êxodo 34, todo mundo. Êxodo 34, versículos 29 a 32, diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Então esse Não continue lendo, não. Para aqui. Então, esse brilho na face de Moisés era como um pequenino reflexo da glória de Deus, mostrando que aquilo era muito especial e muito glorioso. Se o ministério da morte teve a sua glória, esse é o raciocínio de Paulo, dos versículos aqui 6 a 13, 7 a 13, seria de se esperar que o ministério do Espírito e da vida tivesse também glória, e não apenas que tivesse glória, mas uma glória muito maior do que a glória do outro. O outro era o ministério de morte e de condenação, teve sua glória. Esse aqui é o ministério do Espírito, o ministério de vida. Ora, vai ter glória também, porque vem de Deus, envolvendo o Filho dele, o sangue do Filho dele. Pois é, deve ter glória, mas um minutinho. Não é para ser uma glória muito maior do que a outra, não? É para se esperar que seja mesmo. Essa é a tese de Paulo aqui. E foi exatamente o que aconteceu. O ministério da letra foi bem limitada, ou o ministério da morte, ou o ministério do Velho Testamento, ou Velha Aliança. Ela foi bem limitada, porque o aspecto visível dessa glória, o aspecto visível dessa glória, que era o brilho no rosto de Moisés, ficava exposto apenas por um tempo. Depois, por um tempo, e Moisés cobria, versículo 33 a 35. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, ele removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que ele tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viu que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. É interessante que não diz o motivo pelo qual Moisés cobria o rosto. O motivo, 1500 anos depois, lá em Paulo, agora que o Espírito Santo explica o real motivo. Vamos para o nosso texto agora de volta. Voltando a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Mas que coisa! O brilho está acabando devagarinho. Versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória. Aí Moisés cobriu o rosto. Mas o que tem o desvanecer com o cobrir do rosto? Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que, visando, ou com o objetivo de, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Moisés não queria que eles vissem a glória que Deus fez refletir no seu rosto desvanecendo. Esse desvanecer era uma clara referência à precariedade e à provisoriedade de toda a antiga aliança. Deus não é um Deus de glória que se acaba, não. Por que que se acabava? Deus falava com Moisés e refletia a glória de Deus no rosto de Moisés, pois que ficasse lá. E é porque, como eu falei, essa glória no rosto de Moisés era uma migalha infinitesimal do tamanho da glória eterna e infinita de Deus. Então, um aspecto pequenino desta glória no rosto de Moisés não podia ter ficado, não? Um mês, dois meses, um ano, 10 anos, o resto da vida todinho de Moisés? A glória de Deus não se acaba, não, gente. Então, por que que a glória de Deus, refletida em Moisés, se acabava? Eu entendo, maneira de eu ver isto, é para mostrar que era provisória. Esta glória era provisória porque refletia um ministério altamente provisório, precária, de tudo que envolvia a antiga aliança. Relacionamento com Deus muito limitado, as ordens de Deus estranhas, mata os animais, mata muito animal, diversos tipos de animais, de acordo com o tipo do pecado, variável o tipo de animal, era uma complicação, que eles mesmo têm dificuldade de entender, cheio de mandamentos, cheio de detalhes, tudo muito complicado, limitado, confuso, enevoado. Então, o brilho que ia sumindo do rosto de Moisés mostrava esta precariedade da antiga aliança. Não é precariedade da glória de Deus, porque essa não tem nada de precária. Então, quanto ao ministério da nova aliança, a glória é muito maior, muito, porque ela é permanente. Mais um contraste. Estamos bem no quarto, parei de contar os contrastes entre um ministério e outro. E aqui está mais um. Um é provisório, o outro é permanente. Então, não apenas Paulo, mas qualquer um que entrou na nova aliança reflete uma glória permanente, pois foi unido com Cristo para sempre. Tem a mente de Cristo para sempre. Foi feito um só corpo com Cristo para sempre. Passou a ser habitação do Espírito Santo para sempre, foi justificado, versículo 9 fala em ministério de justiça, foi justificado para sempre. Então, quem entrou na nova aliança com Deus através de Cristo foi perdoado para sempre, regenerado, tornou-se um filho de Deus em Cristo, tudo isso de modo permanente, irreversível. E esta glória, como ele disse aqui, versículo 10, já não, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece, acabou-se a glória da antiga aliança, diante da atual sobre excelente glória. No original isso aqui significa transcendente, que ultrapassa. Então a nova aliança ultrapassa em tudo, em todos os aspectos a antiga aliança. Você está vendo o tamanho do significado de uma conversão a Cristo? Estão vendo a responsabilidade que pesa nos ombros de cada crente em refletir a glória de Deus por ter entrado numa aliança com Ele pelo sangue do Filho dEle? Seria muito estranho Moisés... Bom, seria muito estranho Moisés se comportar mal em qualquer situação, mas especialmente Moisés chegando do monte, com o rosto brilhando, visse uma visão muito bonita, o rosto de Moisés brilhando, aí Moisés passasse a beber e se embriagasse, com o rosto brilhando, começasse a dizer mentiras, começasse a falar de imoralidades. Seria algo absolutamente chocante. Já seria chocante, repito, ele fazer isso sem brilho nenhum no rosto. Era o líder de Israel. Mas com o rosto brilhando, trazendo fisicamente as marcas de um pouco da glória do próprio Deus, o qual ele tinha visto no monte, seria muito, muito chocante uma visão dessa. Pois essa é a sua responsabilidade, brilhar 24 horas por dia, porque a sua glória, a glória que você reflete de Deus por ter entrado na nova aliança, essa glória não termina como a glória de Moisés no rosto terminava. Então a sua, se a responsabilidade de Moisés, num certo sentido, era até maior quando o rosto estava brilhando, num certo sentido, imagine a nossa, cujo brilho não desaparece em momento nenhum. É uma das belezas do ensino da conversão ao Senhor Jesus Cristo, como um novo nascimento, uma vez que nasce, é nova criatura. É lamentável o ensino de muitos evangélicos mesmo, que dizem que perde a salvação e se arrepender e ganha a salvação de novo. Aí, se for um pecado muito grave, perde a salvação de novo, aí reganha a salvação de novo. É uma pena, é uma doutrina que mais confunde do que esclarece, além de ir contra o tamanho do sacrifício de Cristo. Não vou entrar nesses detalhes aí, mas é interessante isto, porque se eu perco a salvação e ganho, se eu perco ou ganho, isso aqui fica furado, fica desobedecido. Eu estou hoje refletindo uma glória que eu tenho da nova aliança, aí eu perdi a salvação, a glória acabou, igual a Moisés. Aí eu me converti de novo, eu reganhei a vida em Cristo, comecei a brilhar de novo, como agora um crente novamente, como Moisés falou com Deus, lá volta Moisés com o rosto brilhando. Então não cabe, nem aqui cabe este ensino, porque de perder a salvação, porque é contínua. E vamos explorar um pouco isso depois. Eu quero o versículo 12 agora. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Eu acho que era uma maneira aqui, antes de continuar no versículo 13, 14 em diante, é como se Paulo dissesse para aquelas pessoas lá em Corinto, aqueles falsos mestres: vocês entendem porque que eu sou tão ousado naquilo que eu falo? Paulo estava sendo muito criticado pelo que ele dizia, por maneiras como ele falava, ele se colocava, dizia que ele se gabava demais dele próprio, da doutrina dele, do ensino dele, do ministério dele, estava sendo acusado disso. Então, vocês estão vendo, eu acho que é uma forma dele dizer no versículo 12, quando ele diz: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia. É uma palavra forte no original, quase um atrevimento, mas no bom sentido. O atrevimento tem um sentido pejorativo, mas é uma ousadia, é forte. Então eu reconheço que eu sou, Paulo dizendo, eu sou ousado quando eu falo, e não abro mão de certas coisas, das coisas que eu ensino do Evangelho, não abro mão, e do meu comportamento, não abro mão, e da minha convicção de apostolado, não abro mão, e do meu ministério, não abro mão. Mas o senhor é muito ousado, sou muito ousado em algumas coisas, nesse contexto daquilo que eu ensino, do que eu falo. Por quê? Por causa do tamanho da minha esperança. Ele diz aqui: tendo, pois, tal esperança. Vocês estão entendendo agora? Eu não iria entender muita coisa não, mas pelo menos Paulo está dizendo o tamanho da minha ousadia naquilo que eu falo e como eu me coloco é proporcional ao tamanho da esperança que eu tenho na nova aliança, em Cristo, na salvação a que eu fui, da qual fui premiado, sendo eleito por Deus e aceitando Cristo como Salvador e me arrependendo dos meus pecados, eu ganhei esta salvação. Então eu tenho uma esperança enorme neste Evangelho que eu prego, uma esperança deste tamanho. Por isso a minha ousadia é deste tamanho. E aqui vem a lição prática para você, para mim. Fale com ousadia as coisas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com convicção, com esperança muito firme naquilo que você está de fato depositando as suas esperanças. Ah, vão criticar, vão me perseguir, vão me chamar de politicamente incorreto, vão me discriminar na faculdade, no trabalho, seja assim. E você sabe que talvez esse tipo de reação nossa influencie mais do que nós pensamos, nosso comportamento. Talvez a gente não pense de uma maneira muito consciente assim: eu não vou fazer isso, por isso, porque eu fico encabulado, porque isso. Não sei, talvez não tão claramente na própria cabeça, mas provavelmente explica muito, muito da sua timidez em falar das coisas do Evangelho, ou usando a palavra que Paulo usou, a falta de ousadia que Paulo teve. Só que lembre-se, a ousadia dele era proporcional à esperança que ele tinha. Então, meu irmãozinho e minha irmãzinha, se você tem uma esperança forte, firme, convicta mesmo no Senhor Jesus Cristo, e faz disso alguma coisa na sua vida para você crescer no conhecimento de Deus, estudando e pensando, refletindo nas coisas do alto, obedecendo Colossenses 3:2, pensar nas coisas que são do alto, não esqueçam da terra. Então, naturalmente, esta ousadia vai chegar a você. O que isso significa? O seguinte, se você chegar à conclusão, eu não tenho sido ousado na pregação do Evangelho, na afirmação das coisas que eu digo, não é nem ousado como evangelista falando para todo mundo o Evangelho, distribuindo folheto e tal, não estou falando nem isso, por melhor que seja isso, mas não estou falando nisso. Eu estou falando nas coisas que você diz. Pode ser baixinho, pode ser sem, até muita emoção, mas é isto aqui. Outro dia foi complicado. Estava cortando o cabelo, a dona do salão lá me conhece há muitos anos. Pastor, vou lhe fazer uma pergunta depois. Pode fazer logo, se eu puder responder. Vou lhe apertar. E com navalha na mão, tesoura e tal. O assunto era homossexualismo. Um assunto complicadíssimo que ela me trouxe. Ela tem funcionários homossexuais lá no salão e tal. Então eu orei a Deus, pedi que me desse sabedoria, coragem. E era uma hora de ter uma certa ousadia. Porque se eu ficasse visto como um quadrado, como um perseguidor, um discriminador, coisa desse tipo, lamento muito. Então eu tentei ser o mais claro possível, mais firme, ao mesmo tempo mais educado, mais largo dentro do que a minha consciência permitia em termos de evangelho. Então essas horas aparecem, a gente nem espera. Então ali não era hora de eu pregar o evangelho em si, tal. Não, era hora de mostrar uma postura. É essa postura que eu estou falando, sua, de firmeza naquilo que fala, independente das consequências, por piores que essas consequências sejam. Então, esse eu ia dizer atrevimento, até que podia dizer mesmo, mas essa ousadia, lembre-se, é proporcional à sua esperança, ao que você leva a sério no seu coração quanto às coisas de Deus. Talvez seja uma forma de você se autoavaliar, uma forma que você nunca pensou. Como é que anda a minha maneira de me posicionar diante das pessoas e dos parentes, dos amigos e tudo? A minha firmeza está fraca. Eu ando vacilando, eu escorrego aqui, me pergunto uma coisa, eu saio pela tangente ali, eu não quero confusão e tudo. Isso pode refletir pouca esperança. Eu vou lá, vou logo mais direto. Pouco amor ao Senhor Jesus Cristo, às coisas dele, a palavra dele, a doutrina dele, ao ensino dele, a nova aliança no sangue de quem? Dele. Você é apaixonado por essa aliança, pelo que ela significa para você? Você entende o valor que Cristo mostrou, o valor do sangue que Cristo derramou naquela cruz ao estabelecer a nova aliança? Você entende o tamanho do amor que o Pai teve para com você ao mandar o Filho querido morrer por você? Você entende isto? Você vibra com isto? Então você vai ser muito firme, muito ousado, até atrevido, no bom sentido, se essa palavra couber um bom sentido, você vai ser pelo Evangelho. Então o que Paulo diz aqui, eu achei bonito. Interessante é que esse versículo 12, ele é quase um parênteses na questão de Novo Testamento, Velho Testamento e tal. Ele quase que para dizer, vocês estão vendo agora porque eu sou tão ousado? É porque eu estou convencido de um ministério belíssimo. Muito bem, para frente, versículos 14 e 15, Paulo muda abruptamente de assunto. Muito interessante a maneira como Paulo dirige, e segundo Coríntios é típico disso, ele muda para ali, muda para lá. E ele pega uma figura e usa o mesmo elemento da figura, mas muda o sentido da figura, como vai fazer com o véu aqui, já. E a gente tem que ir atrás de Paulo, tem que ir atrás do raciocínio dele, do pensamento dele, e orando a Deus, pedindo entendimento, que é difícil acompanhar muitas vezes o pensamento e o raciocínio de Paulo, e até a lógica às vezes escapa a nós. Então, versículos 14 e 15, vale a pena eu ler de novo, mas os sentidos deles se embotaram, dos judeus, claro, né? Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Muito bem. Ele passa agora a falar da dureza dos judeus. Ele fala que os sentidos deles se embotaram. No grego significa entendimento, percepção, aqui no sentido espiritual. Deles aqui, ele se refere aos filhos de Israel, conforme está claro no versículo 13, que eu não vou ler. Se embotaram, literalmente significa revestir ou recobrir com a pele espessa, ou endurecer alguma coisa com um calo. Surgiu um calo no dedo e aquele dedo ficou embotado, no sentido, ele não é mais tão sensível quanto era antes, porque aquele calo está evitando a sensibilidade, ficou, embotou, nesse sentido aqui. Então, claro que metaforicamente é tornar o coração endurecido, insensível. Então, Paulo está dizendo o seguinte: Cristo veio, iniciou a nova aliança, derramou o seu próprio sangue, tudo que estava apontado na lei, o que estava na lei figuradamente apontando para ele, foi cumprido. Então, o que era antiquado perdeu o sentido. O sangue de animais já poderia ser dispensado, porque o próprio sangue de Cristo já foi derramado, já tinha sido derramado. Não teria mais o ofício dos sacerdotes, porque o sumo sacerdote que vive eternamente, o definitivo, ele próprio já havia intercedido junto a Deus pelos pecadores e oferecido a si mesmo na cruz como sumo sacerdote e como oferta ao mesmo tempo, como sacrifício ao mesmo tempo. Não teria mais sentido adorar no templo, porque o véu já tinha sido rasgado, nós já tínhamos acesso agora diretamente ao Pai através do sangue de Cristo. Antes, o acesso que nós tínhamos era através dos sacerdotes e do sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava depois do véu lá no Santo dos Santos. Não precisa mais, porque nós já entramos diretamente no trono de Deus pelo sangue de Cristo. Não precisa mais o templo. O problema é que a maioria dos judeus não percebeu isto. Cristo tinha vindo 30, 40 anos antes de Paulo escrever esta carta. Não compreenderam na época que Cristo era o Messias prometido a Israel e que havia se tornado o Salvador do mundo, tendo cumprido perfeitamente a lei. E essa incompreensão Paulo compara a um véu no coração deles. Foi colocado um véu lá. Então, a figura do véu está mantida, que estava falando no véu de Moisés. Mas agora ele muda o significado. Antes era um impedimento físico que Deus encontrou, mandando Moisés colocar um pano sobre o rosto, para os judeus não virem o brilho diminuindo, que mostrava a imperfeição da lei, como eu já coloquei. Agora o véu é outra coisa. Não é mais um pano no rosto de Moisés. Ele é um impedimento espiritual para compreender o ministério e a pessoa de Cristo, que cumpriu e deixou para trás a velha aliança. E esse véu não é mais físico, ele é um embotamento espiritual, não sobre o rosto de uma pessoa, Moisés, mas agora sobre o coração de milhares, dezenas de milhares, talvez poucos milhões de pessoas, os judeus, que não entenderam o ministério do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz, talvez com uma certa pena, até hoje, ele diz duas vezes a expressão, até hoje, como eu já falei, nos últimos, havia sido 30 ou 40 anos antes que Cristo tinha sido morto, ressuscitado e voltado para o céu, mas os judeus continuavam duros, embotados, agarrados à velha aliança, desprezando a nova. Aí diz Paulo, e nós vamos dizer o quê? Faz 2000 anos que o embotamento continua no coração deles. 2000, pode ser mais 100, mais 200, mais 500, até Cristo voltar. E nós, pelo menos nós, os chamados pré-milenistas, que eu não vou explicar agora, mas cremos que O povo de Israel vai se converter em massa. A ponto de Paulo dizer em Romanos 11, e todo Israel será salvo. Como se dissesse, todo Israel terá o véu retirado no momento certo, mas ainda não chegou. Ouve-se falar em conversões de judeus lá, cada vez mais, ainda de uma maneira muito discreta. Li um livro recentemente sobre conversões de judeus em Israel, lá em Israel mesmo, igrejas mais ou menos assim escondidas, e parece de uma maneira muito tímida, está havendo alguma conversão a mais de judeus. Tem um amigo que vocês conhecem, que morou mais de 10 anos em Israel para evangelizar judeus. Então, o ministério missionário para com os judeus continua firme, mas sabemos que o resultado vai ser muito pouco até o momento certo. Versículo 16 e 17, na primeira parte. Quando, porém, algum deles se converte, isso é bonito, né? Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Quero parar aqui. A cegueira não era para todos sem exceção. É gostoso isto. De vez em quando, como Paulo diz, alguém se convertia ao Senhor. Agora começou a dificuldade do uso da palavra Senhor por Paulo. A discussão já vão 2000 anos. Os comentaristas, os estudiosos discutindo quem é Senhor aqui, é Cristo, é Deus triuno, é o Espírito Santo, não é muito fácil, eu não vou descer muito fundo com vocês nisto não, porque realmente não muda muito o resultado. Mas quando ele diz aqui, quando algum deles se converte ao Senhor, deve ser a Cristo, a pessoa específica de Cristo que ele está falando. Agora eu quero uma observação importante com vocês fazer. Veja como Paulo usa o tempo todo o tempo passivo quando fala da incapacidade espiritual que gera a dureza e impede a conversão. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Alguém não revela para eles. O véu está posto sobre o coração deles. Alguém pôs o véu no coração deles. Quando alguém se converte, o véu é retirado. Alguém retira. Tempo passivo, constantemente aqui. Todo o processo de conversão, tanto de judeu como de gentil também, de acordo com as escrituras, é dirigido e controlado por Deus. O Deus triuno. É Deus quem revela a nova aliança. É Deus quem tira o véu do coração do pecador. É a observação que eu queria fazer. Mas então, continuando, ele diz: o Senhor é o Espírito. De maneira misteriosa, Paulo identifica o Senhor com o Espírito Santo. Se o Senhor aqui significa Cristo, então Paulo está unindo a pessoa de Cristo com a pessoa do Espírito Santo, no mesmo sentido em que Cristo uniu a sua própria pessoa com o Pai, quando disse, eu e o Pai somos um. Então seria uma forma de Paulo dizer, Cristo e o Espírito são um. Não é unindo as pessoas no sentido de dizermos que Deus é uma só pessoa, chamada de três formas diferentes, que isso é uma heresia. Deus é um só Deus, que existe na forma de três pessoas, iguais entre si, mas ao mesmo tempo distintas entre si. Então, quando eu digo que Paulo aqui uniu Cristo com o Espírito Santo, já corri para dizer, no sentido em que o próprio Cristo disse, eu e o Pai somos um. Não é fundindo uma pessoa na outra a ponto de desaparecer as características pessoais que limitam ou que mostram cada pessoa, limita no sentido de definir melhor cada pessoa da Trindade. Pode ser também que o Senhor aqui não se refira a Cristo, sendo uma maneira de simplesmente Paulo chamar o Espírito Santo também de Senhor, como deve ter chamado Cristo quando alguém se converte ao Senhor, a Cristo, Aí diz: o Espírito é o Senhor, Cristo é o Senhor, o Espírito é o Senhor. Ou seja, seria uma maneira dele declarar claramente a divindade do Espírito Santo. Mas como eu falei, irmãos, isso não muda, não muda o que está dito aqui, ou seja, a evidência da divindade do Espírito Santo. Quer dizendo que Cristo e o Espírito Santo são um, como Cristo e o Pai são um, quer dizendo simplesmente o Espírito Santo é Senhor, tanto quanto Cristo é Senhor, de uma maneira ou de outra, esta passagem é bom você saber disto, é uma passagem clássica sobre a divindade do Espírito Santo. Você que gosta de ir mais fundo na doutrina, na teologia, que ensina, gosta de aprender, essa é uma passagem clássica sobre a divindade do Espírito Santo. Finalmente, eu vou encerrar, versículo 17, a última parte, eu vou ler todo. Ora, o Espírito é, o Senhor é o Espírito. Aí vem, que eu não tinha lido antes. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Fiquei pensando, mas Paulo, liberdade, o que, que liberdade tem a ver com o nosso assunto? Estava falando aqui em véu, em cegueira espiritual, em botamento para entender a nova aliança em Cristo, aí você vem com liberdade. Liberdade é oposto à escravidão, fala de escravidão. Então eu pensei o seguinte: liberdade teria o sentido aqui de se ver livre da venda espiritual, do véu espiritual, uma liberdade de enxergar. Não sei se você já brincou de cabra cega na sua infância, eu já. É ruim aquela venda em cima do rosto, é uma sensação interessante mesmo, é de uma falta de liberdade mesmo. Embora você pode sair correndo, mas quem quer sair correndo para se esborrachar em cima de um poste? Então a cegueira, ela lhe trava, ela rouba a sua liberdade. Primeiro, a liberdade de ver, de enxergar as coisas, de optar. Só em olhar, eu quero ir por aqui, eu quero ir por ali, você não tem essa opção. Você está escravo, no certo sentido, da sua cegueira. Você precisa de alguém para pegar na sua mão e lhe trazer, você não opta por você próprio. Então, fala muito, eu fiquei pensando, a cegueira tem muito a ver com falta de liberdade. Embora nós pudéssemos falar de liberdade de uma maneira geral, liberdade no sentido de não ser escravo da lei, não ser escravo do pecado, que tem tudo a ver com as Escrituras, mas eu quero enfatizar aqui este aspecto da liberdade quando a cegueira é tirada. Foi tirada de você, foi tirada de mim, o véu, embora não sejamos o Deus, mas usando a mesma figura aqui, o nosso embotamento espiritual para enxergar Cristo como Salvador foi tirado. Aí nós enxergamos e adquirimos uma liberdade enorme agora, inclusive a liberdade de enxergar as Escrituras pelos olhos de Deus e agir desta forma, e é um verdadeiro espetáculo, esta liberdade de enxergar as coisas de Deus. Última pergunta: quando você acorda de manhã, alguma vez você já pensou assim: sou livre? Livre, sou uma pessoa liberta. No sentido geral da liberdade espiritual, da salvação em Cristo e não mais escravo do pecado e tudo, como a Bíblia desenvolve muito, mas eu quero perguntar dentro desse contexto aqui de enxergar: eu sou livre, eu tenho liberdade de ler as Escrituras e entender, não tudo, muita coisa está encoberta ainda para nós, claro, mas muito mais do que antes, e entender, mesmo de uma maneira assim, não tão clara, mas o rumo que as coisas de Deus seguem. Eu tenho liberdade para dizer assim: Senhor, eu estou te enxergando, eu não quero mais ídolos, eu não quero mais antigas maneiras de eu viver, eu não quero mais aquele padrão moral que eu tinha, eu não quero, ó, eu vou usar a liberdade que tu me deste, Senhor, de enxergar caminhos melhores com esses olhos da fé que tu me deste. Você é livre para tomar essas atitudes na base de uma visão que lhe foi dada. Pois pense nisso, meu irmão, minha irmã, na sua liberdade, na sua visão que foi dada com a sua salvação. Versículo 18, eu não vou comentar. Eu achei tão bonito o 18, que eu vou dedicar a mensagem inteira na próxima domingo, se Deus quiser, só para esse versículo aqui. E com ele eu encerro. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que Deus nos abençoe com todas essas lições. Agradeçamos sempre a Deus pela visão que Ele nos deu em Cristo, pela nova aliança no sangue de Cristo em que você entrou. Não faça dessa nova aliança uma coisa longe de você, quase à parte, mas uma coisa, um patrimônio valiosíssimo que você tem. E dê graças a Deus por poder agora dizer: eu sou justificado pela fé em Cristo, com base numa nova aliança que eu sou signatário dela, ou integrante, ou eu faço parte dessa nova aliança. Quanto a você sem Cristo, peça a Deus entendimento para essas coisas e corra e veja melhor como é que se faz para fazer parte dessa nova aliança também, porque é muito bom. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas coisas ditas e colocadas aqui de uma maneira tão imperfeita, de uma maneira tão precária, mas é porque o entendimento é curto mesmo, é pequeno, e as tuas coisas são grandes demais para caber na nossa mente de formiga. Muito obrigado, Senhor Deus, pela pequenina condição que tu deste aos teus crentes, pelo teu Espírito que em nós habita, de entendermos algumas coisas. E obrigado porque essas pequeninas coisas que entendemos são suficientes para nos dar grandes alegrias, grande esperança, grande ousadia naquilo que nós pregamos, naquilo que nós defendemos e na maneira como nós vivemos em Cristo. Em nome dele que te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém.